Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão da Covid-19 convoca Pazuello para falar sobre oferta de oxigênio aos estados. Senado vota projeto que combate desigualdade salarial entre homens e mulheres. Presidente Rodrigo Pacheco promulga a PEC emergencial e cobra medida provisória com valores do novo auxílio financeiro. Boa noite. A Comissão da Covid-19 aprovou hoje a convocação do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para prestar informações sobre a disponibilidade de oxigênio nos estados, especialmente em Rondônia, Acre e Ceará. O presidente da comissão, senador Confúcio Moura, informou que o ministro será ouvido na quinta-feira, às 9 da manhã. Ainda durante a reunião, os governadores de São Paulo, Maranhão, Espírito Santo e Rio Grande do Sul alertaram que a pandemia de coronavírus pode provocar um colapso em hospitais públicos e privados do país até o fim de março e voltaram a defender a criação de um comitê gestor nacional de combate à pandemia. A reportagem é de Marcela Cunha.
Os governadores do Espírito Santo, Renato Casagrande, e do Maranhão, Flávio Dino, defenderam uma política nacional para o combate à pandemia. Para Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, a especulação sobre a saída de Eduardo Pazuello do Ministério da Saúde não trará grandes mudanças.
Depois de 3 trocas de ministros que o presidente já fez, é que o problema está nas orientações que o presidente dá. Não há ministro que consiga trabalhar com a sabotagem feita pelo próprio presidente da República às medidas necessárias para o combate ao coronavírus.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, rechaçou as insinuações do governo sobre desvio de verbas pelos governadores.
Precisa de ajuda aos estados e municípios e não essa guerra de dar a entender que os estados receberam mais. E mais grave, todos dão a entender que os gestores são fraudadores.
O governador de São Paulo, João Dória, confirmou a entrega pelo Instituto Butantan de mais 5 milhões e 300 mil doses da vacina a serem distribuídas para todo o país.
E o Senado vai ouvir representantes de laboratórios em uma sessão temática para saber a capacidade real de fornecimento de vacinas. A falta de oxigênio para pacientes graves também será debatida nesse encontro. A reportagem é de Roberto Fragoso.
Foram convidados para a sessão temática representantes dos principais laboratórios e empresas que desenvolveram vacinas contra o coronavírus, como Fiocruz, Instituto Butantan, Pfizer, Johnson & Johnson, União Química e Precisa Medicamentos. A autora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, destaca que, diante de um quadro gravíssimo da pandemia, com recorde de infectados e vítimas fatais, o Senado precisa saber a capacidade real de fornecimento dos imunizantes para o Brasil.
Especificando, em função de suas estruturas produtivas, os quantitativos prazos que esse fornecimento pode ser viabilizado, com o objetivo de que eles nos deem prognósticos ou um cronograma, dizendo qual a demanda que o Brasil lhes apresentou, quais os contratos que têm fechados, qual a produção que será apresentada e qual a perspectiva de produção.
Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, pediu ainda que fossem chamadas para o debate as empresas fornecedoras de oxigênio, diante da perspectiva de que, assim como aconteceu em Manaus, o insumo que é essencial para os pacientes graves falte também na Bahia e no DF.
O plenário deve votar amanhã o projeto que pretende combater a desigualdade salarial entre homens e mulheres. A proposta estabelece multa ao empregador que pagar salários diferentes para a mesma função em razão do gênero do empregado. Mais detalhes com Regina Pinheiro.
Para combater a desigualdade de remuneração entre homens e mulheres no Brasil, o projeto de lei da Câmara 130 de 2011 altera a consolidação das leis do trabalho, impondo multa ao empregador que pagar salários diferentes para homem e mulher que desempenhem a mesma função. A multa deverá ser paga em favor da empregada correspondente a 5 vezes a diferença verificada em todo o período da contratação. O relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou que projeto semelhante do Senado, o PLS 88 de 2015, já foi aprovado e enviado para a Câmara.
As mulheres também encaram um enorme desafio de inserção no mercado de trabalho em busca de melhores cargos de qualidade salarial. Por isso, fui relator do PLS 88 de 2015, que assegura salário igual para homens e mulheres na mesma função. Aprovamos no Senado, foi unanimidade, foi para a Câmara. Mas tem um outro, que é do deputado Marçal Filho, eu brigo há 15 anos, o PLC 130, só se esse que for aprovado no Senado vai para sanção. Então não deixam aprovar, deixaram aprovar aquele que iria para a Câmara, para engavetar lá.
Para Paim, a discrepância salarial entre homens e mulheres é amplamente reconhecida e demonstrada pelas estatísticas do trabalho. De acordo com o senador, em 2019, na média, as mulheres receberam 77,7% da remuneração dos homens.
Em debate no Senado sobre o tratamento precoce contra a Covid-19, especialistas divergiram quanto à eficácia e à segurança do uso de medicamentos como tratamento. Senadores debateram o assunto em sessão temática, que contou com a participação de pesquisadores e médicos imunologistas, além de infectologistas. Repórter Raquel Teixeira.
A cardiologista Ellen Guimarães defendeu o uso de remédios como a hidroxicloroquina como forma barata de evitar a internação hospitalar.
A gente fala de tentar diminuir a carga viral com medicações reposicionadas. Isso não é novo. Uma forma rápida, funcional, barata, para a gente poder lidar com casos agudos como a gente está agora.
Já o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Clóvis Arnes, destacou que estudos descartam os benefícios de qualquer medicamento usado na fase precoce da doença.
Nenhuma sociedade médica brasileira indica ou recomenda o tratamento precoce, porque essas evidências científicas, baseadas em estudo clínico, não mostraram benefício.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, afirmou que o mais importante nesse momento é salvar vidas.
O fato é que nós estamos aí com 280 mil mortes no Brasil. Estamos em uma guerra. E assim, você precisa usar todas as armas. O que importa é salvar vidas.
E Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, que também é médica, lembrou a necessidade de comprovação científica para o uso de qualquer droga.
Eu sou médica, eu tenho autonomia para medicar meus pacientes, mas dentro da ciência, gente.
Para o Conselho Federal de Medicina, os médicos têm autonomia para prescrever tratamentos individuais com base em estudos científicos comprovados e na experiência clínica do profissional.
Com a promulgação da PEC emergencial, o presidente do Senado cobrou a edição da medida provisória com o valor do benefício financeiro, além da vacinação em massa. A PEC emergencial prevê ajustes fiscais para evitar gastos, mas a oposição apresentou uma PEC paralela para impedir o uso do dinheiro público de alguns fundos constitucionais para o pagamento da dívida pública. Mais detalhes com a repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, promulgou a PEC emergencial com medidas para a redução de gastos, como o congelamento de salários do funcionalismo e que vai possibilitar a retomada do auxílio emergencial. Rodrigo Pacheco cobrou do governo a edição imediata da medida provisória, que vai definir o valor e os beneficiários, além de uma vacinação em massa.
Não bastará o pagamento do auxílio emergencial. Devemos continuar firmes, recorrendo às medidas preventivas de saúde pública e, igualmente, a urgente vacinação em massa da população.
Ao reafirmar que o governo poderia ter retomado o auxílio emergencial sem as medidas de redução de gastos, o líder do PT, senador Paulo Rocha, do Pará, anunciou a apresentação de uma PEC paralela para impedir o uso do dinheiro de alguns fundos para o pagamento da dívida pública.
Se nós propunhamos que alguns fundos fosse para pagar o auxílio emergencial, o governo se aproveita para tirar o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, como é o Fundo de Seguridade Social.
Essa proposta limitou em 44 bilhões de reais os gastos com o auxílio emergencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e uma boa semana.